UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 30 minutos, hora de entrevista na UFMG Educativa. A Faculdade de Letras da UFMG recebe amanhã o primeiro filme da mostra Cinema e Guerra. Katyn, de 2007, é um filme polonês que fala sobre o massacre na floresta de Katyn durante a Segunda Guerra Mundial. O filme será comentado pelo doutor em literatura comparada Luiz Gustavo Leitão. Luiz Gustavo Leitão Meira, é um dos idealizadores da mostra. Boa noite, doutor Luiz Gustavo.
Boa noite.
Doutor, o que é um filme de guerra?
Olha, essa seria uma definição muito difícil e eu não sei se eu ousaria fazê-lo. Não sei se a gente poderia, num primeiro momento, dizer que é um filme que se passa durante um conflito armado, ou que tenta, de alguma forma, representar um conflito armado, mas uma guerra é um evento tão grandioso, tão amplo, que diversos aspectos podem ser retratados, e aí a gente, um filme de espionagem que se passa durante a guerra seria um filme de guerra, ou uma história de amor na qual não há combate, ninguém morre, seria um filme de guerra. Eu acho que é uma definição extremamente difícil.
Mesmo sendo difícil, é possível diferenciar filmes de guerra de um filme sobre guerra?
Olha, eu acho que talvez um filme sobre guerra seria aquele que, de alguma forma, tenta simplesmente narrar ou apresentar o conflito sobre um ponto de vista histórico sobre o conflito. E um filme de guerra seria, esses primeiros exemplos que eu dei, aquele que narra qualquer tipo de história ou uma parte se passando durante um conflito armado, mas que não tem um propósito historiográfico, digamos.
Então ele precisa ser um documentário, não?
Não necessariamente, mas um filme sobre guerra tende a ser mais documental, digamos.
E ele tem algum tipo de papel ideológico?
Você diz o Katyn especificamente ou qualquer?
Os filmes de guerra em geral.
Eu acho que por mais que os filmes de guerra ou sobre guerra, por mais que eles não tentem ou não assumam isso, eles obviamente vão ter algum viés ideológico ou tomar algum tipo de partido quando se debruçam sobre o evento, não é? Uma guerra é um evento muito limítrofe, muito relevante e que influencia e afeta muitas vidas, para não ser tratado de uma forma, talvez, ideológica ou parcial, na verdade.
E o Katyn tem essa questão da ideologia?
Sim, claramente. Ele é um filme polonês, né, e eu acho que o diretor tenta denunciar ou mostrar como a Polônia, na Segunda Guerra Mundial, se viu no meio, literal, geograficamente, né, de um confronto entre duas tiranias ou dois regimes totalitários muito sangrentos, muito violentos. A Polônia ficou no meio da Alemanha nazista e da União Soviética comunista, né, e sofreu muito com isso. Então, o filme mostra muito claramente como o massacre foi manipulado e usado pelos dois lados, não é? Os soviéticos realizaram o massacre. Quando os alemães descobriram as valas, eles denunciaram isso. Anos depois, quando a Polônia foi libertada, entre aspas, pela União Soviética e se tornou um regime comunista, era proibido dizer que o massacre de Katyn tinha sido feito pelas forças soviéticas, não é? Os soviéticos, durante 40 anos, alegavam que o massacre tinha sido cometido pelos nazistas. Então, acho que o filme mostra muito bem esses dois lados manipulando a verdade histórica, né?
E falando desses dois lados de manipulação, também dentro sobre a Segunda Guerra Mundial, ou já com a Segunda Guerra Mundial, é comum associar a Alemanha nazista, o nazismo a toda a Alemanha, e é o que o Spielberg vem num sentido contrário com a Lista de Schindler. Qual que é a importância desse tipo de filme como A Lista de Schindler, que inverte o que seria senso comum em relação a uma ideologia de guerra?
É, eu acho que isso é necessário, mas deve ser tratado com muito cuidado, na verdade, porque é, o regime nazista que liderou a Alemanha durante 12 anos não pode ser sinônimo do país Alemanha nem da história toda da nação, na verdade. Mas o apoio ao regime foi muito amplo, não é? Então, é uma questão muito delicada. E também, e por um outro lado, aí, é muito fácil explicar toda a Segunda Guerra unicamente através do nazismo e da figura do Hitler, como se ele fosse o mal encarnado e tudo o que ocorreu na guerra de negativo fosse única e exclusivamente culpa dele. Não é? Os outros países envolvidos no conflito, como União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, também têm culpa em diversas coisas. Não é? Então, é um tema delicado e que deve ser tratado com crítica, com uma postura crítica. Não é, né? Não é o país Alemanha, mas também não é só Hitler e o nazismo que geraram todos os males e as mortes e os massacres da guerra, né?
8:36, você está no Noite Ilustrada, estamos conversando ao vivo com o Dr. Luiz Gustavo Leitão sobre a mostra Cinema e Guerra, realizada pelo Núcleo de Estudos sobre Guerra e Literatura, o NEG, da Faculdade de Letras da UFMG. E, Luiz, a pressão sonora de uma guerra é muito intensa, são bombas, aeronaves, gritos. E como é que a trilha sonora num filme contribui para a construção do filme?
Ah, eu acho que a trilha sonora é essencial, né? Não é, obviamente, o meu ramo de estudo, uma área sobre a qual eu me debruce, mas é essencial para criar uma atmosfera, para transmitir aos espectadores, ajudar em momentos mais tocantes, em momentos mais brutais, e até, eu acho que é muito importante, a gente vê isso em diversos filmes, até o silêncio, não é? Porque uma guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial, na qual nós temos um evento como o Holocausto, né, cobra diversas vezes o silêncio, né? Uhum. Eu acho que é isso.
E os combates nos filmes até a década de 70, eles são bem limpos, e a partir de 70 aparece mais sujeira nos soldados, na imagem em si. Por que essa mudança da forma de retratar os combates?
Olha, eu acho até que esse momento histórico que você coloca da década de 70, e como o cinema é uma representação, e as imagens da guerra nos vêm muito do cinema hollywoodiano, dos Estados Unidos, na verdade, e a década de 70 é marcada principalmente pela Guerra do Vietnã, e a Guerra do Vietnã foi uma guerra que derrubou, criticou um pouco da inocência americana e da visão americana da guerra, de que eles eram imbatíveis, invencíveis, e uma derrota, né? Então eu acho que a partir da década de 70 surge uma cobrança por uma tentativa de retratar-se a guerra de forma mais, não verdadeira, ou talvez verossímil, não é? Porque o que é retratar a guerra de forma verdadeira? Isso é extremamente difícil de se dizer. Mas eu acho que começa a haver uma cobrança e uma pressão para que a guerra não seja recoberta de glória, para que a guerra não seja vestida dos hobbies da grandeza. E aí, por conseguinte, uma das primeiras consequências é a violência mais gráfica, mostrar que, de fato, na guerra as pessoas são massacradas, não é? Os corpos são dilacerados em uma guerra. Isso é algo que não pode estar ausente de uma representação de guerra, né? A morte violenta, né? Eu acho que é isso.
E até que ponto essa representação da violência, da tortura, pode ser feita no cinema, pode ser mostrada no cinema?
Olha, eu acho, honestamente, que não deve haver limites, porque a guerra é um evento que muitas vezes não tem limites. Ah, civis morrem, crianças morrem, câmaras de gás já foram feitas, massacres de dezenas de milhares de pessoas já ocorreram. Então eu acho que uma representação minimamente séria de um conflito armado, seja ela literária, cinematográfica, ela tem por obrigação retratar a barbárie, retratar a morte. É, se por vezes isso pode ser um pouco chocante, eu acho que é necessário para a gente não correr o risco de ter pessoas que desejem estar numa guerra, que sonhem com guerra. É, tem um livro, uma autobiografia do Ron Kovich, é o Nascido em 4 de Julho, tem até uma versão cinematográfica com o Tom Cruise, né? Sim. E que ele conta a infância dele, que ele foi batizado vestindo um chapéu de cowboy com um cinto com dois revólveres de brinquedo. Ele foi batizado com dois revólveres de brinquedo. E o sonho dele era ser um soldado. É, esse tipo de coisa não deve ser fomentada. E eu acho que as representações de guerra mais chocantes ou mais brutais podem abrir os olhos para que esse tipo de ingenuidade e ilusão não se repitam. Não se repitam.
Cara. E agora falando sobre o Catim, que é o filme que abre a mostra, por que ele?
Olha, quando idealizando a mostra e escolhendo os filmes, nós, do núcleo, nós debatemos acerca de quais obras seriam colocadas, obras mais canônicas, obras que menos conhecidas, e tentamos ter uma mescla de obras mais célebres, famosas, sucesso de bilheteria, e obras menos. E o Catim é um episódio pouco conhecido da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E eu acho que ele é interessante, foi uma das razões que defendemos ele abrir a mostra, porque ele mostra, primeiro, o fronte oriental, né, o lado da Alemanha com a Rússia, e não o dia D, a queda da França, as imagens mais associadas à Segunda Guerra Mundial, né? Ele mostra outro lado. E eu acho que ele mostra também, é um filme que mostra que na Segunda Guerra Mundial, apesar da gente ainda ter a imagem de uma guerra boa, de que o Hitler deveria ser derrotado, a Alemanha nazista tinha propósitos muito cruéis e vis, mas esse filme mostra que não havia muito mocinho bandido na Segunda Guerra. Uhum. Quer dizer, todos mataram de forma cruel e restrita, não é? E eu acho também que o filme se presta a um tema muito caro a gente no núcleo, de discussão de representação do passado, de construção da suposta verdade histórica, né? O filme mostra como o evento foi manipulado pelos dois lados, como a verdade mudou durante os anos. Essas são as razões para o filme ser escolhido para abrir a mostra.
Sim, e além do Catim, o que o pessoal vai encontrar na mostra de cinema e guerra?
Olha, nós vamos ter alguns filmes, como eu disse, mais célebres ou mais famosos, se a subteria, como A Própria Lista de Schindler, que você citou, A Conquista da Honra, do Clint Eastwood, que também lida com a manipulação da verdade histórica. Aí tem filmes menos conhecidos, famosos, como Operação Valkyria, original alemão, não a versão mais recente, até com o próprio Tom Cruise, que é sobre o complô, a tentativa de matar o Hitler em 1944. Então, nós tentamos... tem o Pianista, do Roman Polanski, que é sobre o gueto de Varsóvia. Tem Agonia e Glória, um filme mais antigo, um pouco autobiográfico do diretor Samuel Fuller, que conta as experiências dele numa unidade americana na África e na França. Então nós tentamos ter um panorama mais amplo da guerra, tanto o Teatro do Pacífico, com o Japão, os Estados Unidos, o Fronte Ocidental, com Inglaterra, França, Alemanha, o Dia D, e o Oriental, com a União Soviética e o nazismo, a Alemanha.
Sim. E todas as exibições serão comentadas?
Sim, todas as exibições serão comentadas. E além do meu comentário, teremos também comentário de alguns alunos da FALE que participam do núcleo, que se dedicam ao estudo de literatura de guerra. Teremos também os professores da Faculdade de Letras, que são os líderes do nosso grupo, o professor Thomas Burns, Elcio Cornel, Sam Volker. Todos estarão participando. Nós tentamos fazer com que o maior número diferente de pessoas comente, para ter uma riqueza maior.
Muito obrigada, Dr. Luiz Gustavo.
Obrigado a você.
Boa noite.
Tá, obrigado aos seus ouvintes. Boa noite.
Conversamos aí com o Dr. Luiz Gustavo Leitão sobre a Mostra de Cinema e Guerra realizada pelo Grupo de Estudos sobre Guerra e Literatura, o NEG, da Faculdade de Letras da UFMG. O filme Catim será exibido amanhã, quarta-feira, de 4 às 6:30 da tarde, no Auditório 2002 da Faculdade de Letras da UFMG. O evento é gratuito, com inscrições na Secretaria do Senex e mais informações pelo telefone 3409-6002.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.